Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
É tarefa e missão da Igreja boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar.
Pelo anseio do conhecimento, ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé.
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai vossa graça, vermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permitais que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito Santo, que dará vida. Amém. Oração da Campanha da Fraternidade de 2022. Fraternidade e educação e lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E com a oração da Campanha da Fraternidade, nós abrimos o nosso encontro conversando com as comunidades nesse segundo domingo da Quaresma, 13 de março de 2022. Lembrando que hoje nós celebramos também o aniversário dos 9 anos do pontificado do Papa Francisco. E aí, querido irmão, querida irmã, eu saúdo você onde quer que esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. Lembrando de modo particular a comunidade boliviana, a comunidade brasileira, aqui as nossas cidades de fronteira, Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim. Lembrando também os nossos distritos, para falar de surpresa, a irmã Maria José ligou cedo para partilhar aí as novidades da comunidade. E aí, irmã Maria José, eu lhe desejo saúde, paz e, sobretudo, uma boa quaresma. E graças a Deus a irmã Raimunda já está chegando na próxima semana para colaborar na missão. E a nossa oração continua pela vinda de mais uma irmã para reforçar aí essa fraternidade religiosa das irmãzinhas da Imaculada Conceição no Distrito de Surpresa. Um abraço também a toda a comunidade, as nossas lideranças, as comunidades vizinhas, as comunidades indígenas, os nossos pais. E fiquei feliz também de saber que a irmã Maria José falou do serviço de reforma aí na comunidade de Surpresa, do centro catequético, da própria igreja. Enfim, disse que está muito bonito. E parabéns para toda a comunidade. Se Deus quiser, estarei chegando aí o quanto antes, ainda nesse ano de 2022. E aí, querido irmão, querida irmã, aproveito também para estender a minha saudação a toda a comunidade educadora, para o nosso diretor administrativo, Diácono Francisco, juntamente com sua família, com toda a sua equipe, o Udisso, que nesta manhã soma conosco aqui na Sonoplastia, e também os nossos padres, as nossas irmãs, a todos aqueles que estão empenhados nesse tempo forte da quaresma, onde as nossas equipes de liturgia no conjunto das nossas paróquias e comunidades se desdobram para que de fato a gente possa bem celebrar o tempo quaresmal, celebrar também a grande Semana Santa no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Páscoa de Jesus e também a nossa Páscoa. De forma que eu saúdo também a Madi, não poderia deixar de saudá-la, ela que é ouvinte fiel do nosso programa. No momento ela está em Saverna, sua cidade natal. E aí, Madi, o meu abraço para você, para Estela, para o Briz, para toda a equipe da Letra da Amazônia, com votos assim de uma boa semana, né? E dizer, Madi, da nossa alegria, do nosso contentamento, que graças a Deus a nossa agenda continua de pé para esse ano de 2022, considerando a realização da Assembleia da Letra da Amazônia. Se Deus quiser, eu estarei lá por ocasião da Assembleia. Mas o meu abraço aí para você e toda a comunidade francesa ligada também conosco. Aproveito para saudar os nossos padres com carinho especial ao padre Josiel, que graças a Deus retornará ao médico na próxima segunda-feira, isto é, amanhã, para mais uma avaliação junto do seu especialista. E a nossa torcida é que ele deixe essa cadeira de roda o quanto antes, para que de fato possa colaborar na destinação que lhe foi feita paroquial, aí na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Próspero, justamente somando com o padre José Hélio, que é o nosso atual pároco. Então, querido irmão, querida irmã, nós estamos começando o nosso programa Conversando nesse dia 13 de março de 2022, 9 anos do pontificado do Papa Francisco.
Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento.
Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver.
Eis o tempo de cor.
Queridos irmãos e irmãs, continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, eu gostaria de trazer presente aqui a leitura de uma carta feita ao povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim, considerando a importância do próximo final de semana. Esta carta é assinada por mim como bispo diocesano e também pelo nosso querido padre Edmilson Pereira de Oliveira, o nosso coordenador de pastoral. Diz a carta: carta aberta ao povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Estimados irmãos e irmãs, saúde e paz. A presente carta inaugura os trabalhos da 11ª Assembleia Diocesana de Pastoral, cuja dinâmica já teve início com a realização das assembleias a nível paroquial e de região pastoral, sendo que no dia 19 de março, isto é, no próximo sábado, próximo feira, solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja Universal, celebraremos em plena comunhão este ano dedicado à Assembleia, que culminará com a realização da mesma em novembro de 2022. Com espírito sinodal, temos como objetivo ser fiéis às decisões firmadas, às diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. Este importante documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos indica em seu objetivo geral que é evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais, missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estas diretrizes nos mostram os quatro pilares da evangelização: o pilar da palavra de Deus e a iniciação à vida cristã, o pilar do pão, que é a casa sustentada pela liturgia e a espiritualidade, o pilar da caridade, que é a casa sustentada sobre o acolhimento fraterno e sobre o cuidado com as pessoas, especialmente os mais frágeis e excluídos e invisíveis, o pilar da missão, porque é impossível fazer uma experiência profunda com Deus na comunidade eclesial, inevitavelmente a vida missionária. Esta Assembleia Diocesana é tempo para avaliar a caminhada, contemplar as conquistas, aprender com os erros e planejar nosso futuro em direção a uma diocese cada vez mais fiel às orientações da CNBB e do Papa Francisco neste serviço ao Reino de Deus. É também tempo de contarmos com a grande sabedoria do povo de Deus, nossas lideranças presentes em nossas comunidades, que com vigor evangélico mostram cada vez mais a importância de continuarmos sendo uma igreja samaritana a serviço da vida. Queremos conclamar e contar com a colaboração dos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, de todo o povo de Deus que ama esta igreja, para que este momento faça crescer entre nós maior comunhão e participação, fortalecendo ainda mais nossa identidade diocesana. Que Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da nossa diocese, ilumine com seu amor de mãe todos os nossos talentos em busca de uma igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa. Em comunhão fraterna, Guajará Mirim, aos 10 de março de 2022. Dom Benedito Araújo e Padre Edmilson Pereira de Oliveira. Portanto, essa carta é motivacional para que, de fato, nós possamos aproveitar do próximo final de semana, festa de São José, toda a diocese de Guajará Mirim, nos cultos, nas santas missas, fazer esse momento celebrativo de comunhão da abertura desse ano dedicado à Assembleia. Lembrando que a nossa Assembleia é quadrienal, isto é, a cada 4 anos nós preparamos a nossa ação evangelizadora. E aí a gente gostaria de contar com seu apoio, com a sua intercessão e, sobretudo, com o seu compromisso em torno desta causa.
Felizes convidados ao banquete da alegria.
Felizes convidados ao banquete da alegria.
Comungar na Santa Ceia com Jesus em companhia.
A Santa Ceia com Jesus em companhia.
Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá. E o meu sangue é completa bebida, quem beber nunca mais morrerá. Jesus é o caminho, é verdade que faz libertar. Quem me segue não anda sozinho, no reinado da luz chegará. Felizes convidados ao banquete da alegria.
Felizes convidados ao banquete da alegria.
Comungar na Santa Ceia com Jesus em companhia.
Comungar na Santa Ceia com Jesus em companhia.
Jesus disse: eu sou luz do mundo, quem me segue não vai se perder. Sou amor do amor mais profundo, e quem ama vai resplandecer. Jesus disse: eu vim trazer vida para todos sem ter distinção. A riqueza sem ser repartida leva o dono para a condenação. Felizes convidados ao banquete da alegria.
Felizes convidados ao banquete da alegria.
Comungar na Santa Ceia com Jesus em companhia.
Comungar na Santa Ceia com Jesus em companhia.
E aí a gente aproveita para abraçar os aniversariantes da semana. Eu estou lembrando aqui da Miramar, esposa do nosso ministro da Eucaristia Oliveira, aí na Igreja Catedral. Ela que fez aniversário ontem, assim também como a dona Alexandrina, que fez aniversário esta semana. E aí eu aproveito para abraçar todos os nossos irmãos e irmãs aniversariantes, desejando saúde, paz e a serenidade de que tanto necessitam. Aproveito também para Alanderson, que está aniversariando hoje. Foi na sexta-feira. O Hudson lembra aqui que o Alanderson, seu filho, fez aniversário na sexta-feira. De forma que, considerando esses aniversários todos, as celebrações festivas, isto é, o bolo de aniversário, tudo está sendo transferido para o próximo ano. E a desculpa, claro, é a pandemia, né? Então, Alanderson, parabéns aí pela tua vida, enfim. Eu aproveito também para abraçar os nossos irmãos e irmãs da comunidade do Divino Espírito Santo, onde eu já estive nessa manhã celebrando a Santa Missa. Então, no bloco anterior, eu li a carta assinada por mim, pelo Padre Edmilson, no que diz respeito a esse grande convite para que o próximo final de semana seja de comunhão para todos nós que estamos nos preparando para fazer do ano de 2022 o ano celebrativo da nossa realização da Assembleia. Então, tem muitas regiões pastorais que já fizeram suas mini-assembleias, paróquias que estão fazendo suas mini-assembleias, estão preenchendo o calendário de consulta, o questionário de consulta, onde depois tudo será recolhido, onde contaremos com uma assessoria para nos ajudar a realizar essa assembleia que vai acontecer aqui em Guajará-Mirim, e aí nós levantaremos todo o nosso programa de pastoral para os próximos 4 anos, isto é, de 2023 até 2025. De forma que é um tempo importante e ninguém pode ficar de fora desse processo. De modo particular, considerando a organização de todas as nossas paróquias e comunidades, no centro, na cidade, nos municípios, nos distritos. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de trazer presente uma outra carta. Hoje é o programa das cartas. E aí eu gostaria de contar mais uma vez com a sua atenção, até mesmo porque a carta que vou fazer a leitura agora envolve todos nós, considerando que todos somos devotos e devotas do Espírito, do Divino Espírito Santo. Então diz a carta: Guajará-Mirim, 10 de março de 2022. Carta ao povo de Deus, devotos e devotas do Divino Espírito Santo, Irmandade do Divino Espírito Santo fluvial e terrestre. Tens meu coração para pousar, faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Caríssimos e caríssimas, nós reconhecemos a grandeza da festa do Senhor Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé e também na região terrestre. Não ter realizado a festa por causa da complexidade do tempo pandêmico custa muito para todos nós, devotos e devotas, desejosos de bem celebrar esse momento que envolve todo o povo de Deus neste reconhecimento que é o Espírito de Deus que nos conduz. Temos refletido e partilhado muito sobre nossa responsabilidade diante da grandeza da festa do divino e chegamos ao seguinte discernimento. Para este ano de 2022, não realizaremos a Romaria fluvial e terrestre, e cada sede, Costa Marques e Guajará-Mirim, organizará a Semana de Pentecoste com novena, carreata e Santa Missa, cumprindo rigorosamente as orientações para o enfrentamento e superação deste tempo pandêmico, que ainda nos causa medo. Com certeza, o Espírito de Deus nos guiará rumo à festa de 2023 para celebrarmos de forma majestosa, responsável e comprometida, como bem sabemos fazer. Viva o Divino Espírito Santo! Assina essa carta, Dom Benedito Araújo, Bispo Diocesano, a Senhora Lenilda Santiago Solis, do Conselho Geral, presidente do Conselho Geral da Irmandade do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé, o Francisco Teotônio Sobrinho, presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo Terrestre, o Padre William Lino Ossese, pároco da Catedral Nossa Senhora do Seringueiro, e o Padre Reginaldo Alves, pároco da Paróquia Basílica Menor do Divino Espírito Santo em Costa Marques. Portanto, mais uma carta aí que envolve todos nós no que diz respeito à realização da Festa do Divino nesse ano de 2022. E aí eu aproveito também só para dizer que recentemente saiu aí uma nova orientação por parte do governo do estado no que diz respeito ao uso de máscara. Praticamente foi liberado para tudo e todos, não é isso? Udisso, esse é o decreto do governo do estado. No que diz respeito a nós, enquanto comunidade eclesial, Eu disse hoje no Divino, tanto para os nossos eventos, para as nossas reuniões, para os nossos ambientes celebrativos, para os nossos cultos, para as nossas missas, nós continuaremos priorizando o uso da máscara. Nós ainda é condição para participar de, até mesmo porque nós não podemos baixar a guarda, como bem disse a nota, de um tempo que ainda não acabou, que ainda nos assusta e que é muito complexo. Nós não estamos usando máscara porque é moda usar máscara. Nós estamos usando máscara justamente numa dinâmica de enfrentamento e, sobretudo, segundo as orientações científicas, para que, de fato, a gente possa ter segurança e também dar segurança para os outros. Então, a nossa orientação continua essa. Hoje eu celebrei na comunidade do Divino todos de máscara. Celebrei na catedral ontem, todos de máscara, e hoje na catedral, até os coroinhas do meu lado, a criançada toda de máscara. Então, com todo respeito às orientações que são dadas, de que tudo pode, tudo é possível, mas por outro lado também nós temos que saber nos precaver e ao mesmo tempo jogar com toda a responsabilidade possível. Nós vamos encerrar esse momento, queridos irmãos e irmãs, porque eu tenho um outro compromisso, e aí a gente vai aproveitar tanto esse final de semana quanto o outro para fazer o repasse do programa de lançamento da Campanha da Fraternidade de 2022, que aconteceu na Igreja Catedral, reunindo diversas entidades, diversos professores, diretores, convidados, que foi um momento magnífico. E conversando aqui com o Hudson, alguns recortes foram feitos para que, de fato, a gente pudesse entender o programa na sua naturalidade. E aí a gente vai aproveitar para colocar hoje, no término do nosso programa, na continuação do nosso programa, assim também como no próximo final de semana. E aí eu aproveito para partilhar com você a minha agenda ao longo de um mês que passarei fora da Diocese de Guajará-Mirim. Eu viajarei agora, na quarta-feira, para Porto Velho. E aí teria a ocasião de reunir com os nossos seminaristas, fazer as reuniões de articulação do Regional Noroeste, que eu sou o secretário, de forma que no próximo final de semana eu chegarei no sábado em Seringueiras. No domingo, às 9 horas da manhã, celebrarei a posse do Padre Maurício Claretiano, novo pároco da paróquia Cristo Rei em Seringueiras, que terá como vigário paroquial o Padre Jair Donizete. E também para a cidade chegou mais um irmão claretiano para ajudar. Portanto, 9 horas da manhã, a posse em Seringueiras. De lá eu seguirei para São Miguel do Guaporé, para a noite, às 19h30, dar a posse do novo pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Guaporé. E aí, quem será o pároco? Padre Francisco Trilha, claretiano, e o nosso querido Padre Luiz Garcia, conhecido carinhosamente como Padre Foguete, será o vigário paroquial. E lá também vai integrar a comunidade o nosso querido irmão José Maria Sala. Portanto, de manhã estarei em Seringueira, de tarde em São Miguel do Guapó. De forma que no final de semana de 26 e 27, eu já estarei em Cabixi para a posse do Padre Diego, que é da Diocese de Maringá e que veio colaborar conosco no projeto de Igreja Irmãs, substituindo o Padre Obelino, que pela terceira vez assumiu a missão na nossa Diocese de Guajará-Mirim dentro do projeto Igrejas Irmãs. E aí, depois do dia 27, eu seguirei para Corumbiara, onde vou acolher todos os padres diáconos para a nossa Semana Diocesana. O que é essa Semana Diocesana em Corumbiara? É a semana em que eu encontro com todos os padres, com todos os conselhos, nós fazemos a nossa reunião do clero, repito, nossas reuniões de conselho, e aí nós celebramos na quinta-feira o Santo Crisma, isto é, a Missa dos Santos Olhos. Você lembra que essa missa, queridos irmãos e irmãs, era celebrada somente na Igreja Catedral, Depois de 2013, nós assumimos a responsabilidade em plena comunhão de fazer o revezamento desta celebração. Para favorecer a participação dos nossos fiéis, dos nossos ministros, dos nossos leigos, enfim, a participação de todos. De forma que nós celebramos no ano passado o Santo Crisma. Nós celebramos o Santo Crisma, onde foi, meu Deus do céu? Até estou esquecido. Esse ano vamos celebrar em Corumbiara e... cada ano estamos passando por uma região pastoral. E aí, querido, aliás, o Santo Crisma foi aqui na nossa igreja catedral. Agora lembrei perfeitamente. Então, 2021, o Santo Crisma foi aqui na catedral. 2022 será em Corumbiara. 2023, com certeza, iremos para a região centro. E somente na catedral em 2024. É um momento ímpar na história da igreja, onde todo o presbitério se encontra para a bênção dos santos óleos, que serão usados ao longo de todo o ano para a celebração dos sacramentos, do batismo, do crisma, da unção dos enfermos, enfim. Então é um momento muito rico, participado e bem preparado, conversando com o padre Ayrton, atual pároco de Corumbiara. Ele partilhava conosco e com o Éder, que está sintonizado também conosco através das ondas da Rádio Educadora, dizendo que a comunidade está maravilhada em Corumbiara para acolher a primeira missa de Santos Óleos naquela paróquia. De forma que a comunidade já se mobilizou, já se articulou, nós respeitaremos as orientações do enfrentamento da pandemia, já limitamos o número de participação de fiéis, mas todas as paróquias estarão representadas naquele momento ímpar para a história da igreja, para a história da nossa diocese. Então, de forma que, saindo dessa semana diocesana em Corumbiara, eu irei fazer o Ramos, a celebração de Ramos em Cerejeiras. E aí, como eu já tinha prometido para o padre Manuel de fazer uma Semana Santa em Colorado do Oeste, esse ano, aliás, por 2 anos não foi possível por conta da pandemia, de 2022 eu estarei fazendo a grande Semana Santa na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Colorado do Oeste. De forma que, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu retornarei aqui somente no domingo de Páscoa à noite. Se Deus quiser, estarei saindo de Colorado do Oeste para Guajará-Mirim. E aí eu conto com as suas orações, com a sua comunhão. Nós estaremos juntos, intercedendo e torcendo para que a gente viva com intensidade esse tempo quaresmal na preparação para a grande Semana Santa, a Páscoa de Jesus e também a nossa Páscoa. Eu abraço a você, sua família, desejo um bom final de semana, uma boa quaresma para todos e ainda temos um compromisso nesse final de tarde. Não esqueça do seu culto, da Santa Missa, que você deve participar. Inclusive, eu estarei hoje à noite na nossa igreja catedral, na missa das 18h30. Meu abraço, que Deus vos abençoe, permaneça com Deus e até lá.